Voltamos então com o CBN Campinas desta sexta-feira. Estamos em contato neste momento com o deputado federal campineiro Alexis Fontaine, do Partido Novo, a quem a gente já agradece aqui o contato. Muito bom dia, deputado.
Bom dia.
Deputado Alexis Fontaine, foi uma semana, mais uma semana, né, muito turbulenta em Brasília, e algumas votações importantes acontecendo no Congresso, e algumas votações importantes acontecendo, finalmente, né, no Congresso. Queria saber da análise do senhor, que é um deputado aqui pela nossa região, um deputado que está entrando no Congresso. Como é que estão as coisas aí em Brasília?
Olha, de fato, essa semana lá no Congresso houveram pautas extremamente intensas, né? Essa medida provisória 870 e as medidas provisórias que vêm agora trancando a pauta precisam ser votadas, né? Toda essa estrutura nova do governo com a admissão dos ministérios, do COAF, questão da mordaça aos auditores fiscais, entrou em pauta, tivemos assim, sessões que vararam à noite, saindo vários dias lá para 11 horas da noite, para poder fazer isso. Tivemos também votações importantes na CCJ, que foi a reforma tributária que finalmente passou e agora avança para a comissão especial.
E, deputado, avaliação do senhor nesse começo, né, de legislatura, e um começo de legislatura com um governo também iniciando seus trabalhos, um governo totalmente diferente daqueles que vinham ao longo do executivo nos últimos anos. Qual é a avaliação que o senhor faz do momento econômico e momento político brasileiro?
Olha, no momento econômico, acho que todo brasileiro que está escutando algo novo aqui na CBN sabe que está extremamente difícil. Geração de emprego, o ambiente está ruim, tributário caótico. Não, o governo não está ajudando nesse sentido, mas está com pautas importantes. Acho que é importante ressaltar que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro é de primeira linha. Paulo Guedes e todos os seus secretários estão imbuídos, né, de fazer as reformas necessárias. Mas todas as reformas e todas as propostas, assim, uma inércia, né? O Brasil foi sendo dilapidado e pegou o caminho errado durante muitos anos. E para você voltar para o caminho certo, os resultados não vêm imediatamente. Agora, é fato que o desemprego, acho que é uma das principais preocupações do brasileiro, né? E isso reflete em uma série de outros elementos da sociedade, como violência, como desalento, até assim, um sentimento talvez muito intenso e agressivo de brasileiros que estão assim, desalentados. A gente precisa dar uma nova pauta, uma pauta positiva, para que a gente possa mirar e ver uma luz no final do túnel.
O senhor acredita que, dentro disso tudo que o senhor falou, e até essa exaltação que a gente pode perceber por parte até dos políticos de outros partidos e muitos especialistas em áreas econômicas pelo Ministério da Economia, está faltando muita conversa por parte do Executivo, diálogo com o Congresso?
Eu acho que falta diálogo, sim, né? Jair Bolsonaro foi congressista durante, né, 7 mandatos, ele tem que estar mais próximo da gente. Eu acho que se ele tiver essa proximidade, a gente vai facilitar muito essas conversas. Nesse sentido, a gente sente falta, inclusive com a sua base. A base dele tem que estar unida. A gente tem até dificuldade, muitas vezes, quando começam a própria base entrar em atrito um com o outro, para o que está acontecendo, fogo amigo. Nesse sentido, eu acho que o Jair Bolsonaro, se fosse muito mais próximo, tivesse mais conversa, e mesmo, né, os líderes tivessem mais contato, facilitaria muito o andamento e o ambiente lá dentro do Congresso.
O senhor falou até dessa falta de diálogo e citou a própria base, né? O partido do presidente Jair Bolsonaro. E esse fogo amigo, vi até dia desses o fogo amigo entre Carla Zambelli e Joyce Hasselmann, que é líder de governo do PSL, uma briga entre elas.
Mas essa briga não precisa ser pública, né? Eventualmente uma liga para outra, mas não começa por isso nos twitters da vida. Eu acho que isso é sem noção. Isso mostra enfraquecimento. Eu não vejo a menor necessidade de se discutir esses assuntos, lavar roupa suja em público.
E até outra situação que eu vi nessa semana, na votação também, que retirou o COAF do Ministério da Justiça, indo para as mãos de Paulo Guedes. Não sei se mudou tanto assim para sair de Sérgio Moro para o Paulo Guedes, sendo que eles podem criar até um convênio, e aí a situação não muda tanto. Mas, de qualquer maneira, a base lá do governo, uma foto bem emblemática, todos lá com o celular na mão, fazendo lives, mas esse tipo de diálogo com a live, existe diálogo dessa base com os pares dentro da Câmara?
Pois é, né? Essa questão de todo mundo querer ser protagonista ou querer fazer live para mostrar aquilo, realmente eu acho que não ajuda nas negociações, não ajuda nessa discussão democrática. Essa questão do COAF também, tem que deixar muito claro que não é que foi tirado, na verdade voltou para onde estava, né? Então, se o COAF fez todo o trabalho bem feito que fez até hoje, via Lava Jato e tudo mais, dentro do Ministério da Economia, não é tão grave. Estão aumentando demais alguma coisa que eu não vejo como uma coisa que vai prejudicar qualquer trabalho de investigação. E mesmo porque nós temos que lembrar que uma questão de Estado e não de pessoal. No COAF não é do Sérgio Moro, né? O COAF ele é uma instituição de governo. Se ele está muito bem no Ministério da Economia, que fique lá e faça o seu serviço. Porque amanhã o Sérgio Moro que vá para o STF, outra coisa, como é que fica? Quem é que vai cuidar disso? E é sempre bom ter pesos e contrapesos, pesos e freios. A excessiva concentração de pesos, né, de poderes em algum dos órgãos pode ser um problema para a democracia. Voltando a falar sobre essas lives, todo mundo lá, eu acho que as pessoas têm que começar a conversar mesmo, dialogar democraticamente e não ficar tão individualistas como a gente está observando. Mas isso é o que faz com as redes sociais, é que transforma todo mundo num popstar, num super-herói perante os seus seguidores, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, precisa ter liberdade com responsabilidade.
Deputado Alexis Fontaine, final de semana tem um ato convocado em apoio ao governo federal. O senhor apoia esse ato?
Inicialmente, não. Eu não apoio. Mas eu apoio pautas importantes de reformas. Para mim, esse ato foi convocado inicialmente como um apoio ao governo, e não é bem assim. O Partido Novo tem a sua independência, ele defende as pautas econômicas e as pautas necessárias para a reforma do Brasil. Então, aí, com o movimento começou a ter uma mudança da pauta, entraram umas questões aí de reformas, o que a gente está de acordo, mas o Partido Novo ele liberou, vamos dizer assim, os seus mandatários a poderem ir ou não, mas sem a camisa do partido, pessoas comuns indo fazer os seus devidos apoios, mas de forma individual. Nós não fechamos questão sobre essa manifestação.
E o senhor também aqui na conversa citou uma situação muito importante durante essa semana, né? Comissão Especial que aprovou a reforma tributária e isso deve avançar agora dentro do Congresso. O senhor é apontado como um dos favoritos para ser o relator dessa reforma tributária. Só que é uma reforma tributária que está sendo feita pelo Congresso, né?
Está sendo feita pelo Congresso para tomar um protagonismo, porque a gente ficou esperando e solicitando que viesse uma proposta do governo e eles não apresentam. E a tributária é uma tão urgente quanto a previdenciária. O Brasil urge dessas alterações. Não é possível que a gente continue com um sistema tributário que vai contra o emprego, que vai contra a produção, que vai contra a geração de riqueza. O sistema tributário brasileiro é um dos piores do mundo. Quando vê os índices do business mundial, o Brasil está lá na rabeta. Não é possível que a gente continue com isso, com contenciosos, estados brigando contra estados, guerra fiscal, o contribuinte no meio do caminho. Tem uma frase que eu falo muito nas minhas palestras sobre reforma tributária que diz o seguinte: em guerra, em briga de elefante, quem apanha é a grama. Em briga de entes entre estados e municípios, quem apanha é o pagador de impostos. Nós não podemos ficar apanhando, nós temos que mudar essa página. O sistema tributário brasileiro é muito ruim. Ele é um gerador de exclusão social, porque as pessoas simplesmente não entendem o sistema. É para muito poucos. E nós não podemos ter um sistema tributário que vai excluindo as pessoas de poder empreender e abrir a sua empresa. Então é, de fato, inclusive foi motivo da minha campanha, era a minha bandeira de campanha, a desburocratização e a reforma tributária. Na desburocratização, a gente está muito focado naquela e-social que atrapalha a vida de todo mundo, bloco K, um monte de reconhecer firma, essa questão cartorial brasileira. A pauta é extensa, viu? Essa parte de desburocratização e reforma tributária dá para ficar trabalhando todo dia intensamente lá no Congresso.
E, deputado, o senhor citou aqui também e falou sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamando até de competentíssimo Paulo Guedes, até o nosso ouvinte Camilo Júnior cita essa parte, e agora cita como a reforma tributária, porque o governo ainda não encampou. Então não está faltando competência para o ministro?
Não, não falta não. Na verdade, essa reforma tributária, ela tem qualidade tão boa, eles analisaram e ela disse, não, essa daí pode andar. Eles queriam fazer uma só na parte federal, dos tributos federais, seria o PIS, COFINS, o IPI, mas exatamente no modelo dessa reforma. Eu acho que o governo, nesse sentido, está percebendo que a reforma avança. É, nós tivemos esse protagonismo, no caso Rodrigo Maia, acho que teve, né, uma bela atuação nesse sentido. Então, para que a gente querer começar a competir e começar a estragar algo que vai funcionando bem? Eu não sei o que o governo vai apresentar, mas não podemos esperar, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é isso que nós estamos fazendo lá.
Deputado Alexis Fontaine, deputado pelo Partido Novo, que é aqui de Campinas, o deputado, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Grande prazer, sou sempre à disposição, CBN, que eu escuto diariamente. Quando estava morando em Campinas, aí eu pegava meu carro para ir para o meu trabalho. Hoje, lá em São Paulo, tem mais dificuldade, eu acabo pegando um Uber para cima e para baixo e eu não fico escutando CBN na Uber. Mas eu tenho um grande carinho pela rádio e toca a notícia, tá certo?
Ok, muito obrigado, deputado Alexis Fontaine, que participou aqui do CBN Campinas nesta sexta-feira.